E para falar sobre o tema, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da Torra de Cristal a professora Ana Brito, mais de 3 décadas aí lecionando a língua portuguesa, que sofreu muitas mudanças ao longo dos últimos anos. Professora, seja bem-vinda aqui à Torra de Cristal para abordar esse tema junto conosco. Bom dia.
Bom dia, Glauber, bom dia aos ouvintes e muito obrigada pelo convite para falar da importância da nossa língua.
Falando sobre o contexto histórico da língua portuguesa, a gente sabe que a língua portuguesa é uma língua que sofreu muitas alterações na questão ortográfica, enfim, está incluída como língua oficial em diversos países no mundo, mas trazendo dados desse contexto histórico aí, o que nós podemos falar sobre a língua portuguesa, professora?
Vamos iniciar então pela data de hoje. A data de hoje foi instituída em Portugal em 1981 e ela homenageia o poeta Luís Vaz de Camões. No Brasil, nós temos a partir de 2006 o Dia Nacional da Língua Portuguesa, que é comemorado em 5 de novembro e ele homenageia Rui Barbosa.
Com certeza. São dados históricos dessa língua aí, que é falada no mundo todo. São quantos países que têm como língua oficial a língua portuguesa, professora?
Nós temos 9 países.
Quais são eles?
São, que trabalham através do acordo que foi feito, né, da unificação da língua, é Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste.
A senhora comentava anteriormente, fora do ar comigo, que esse Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado hoje no dia 10 de junho, ele segue uma lei que foi instituída em Portugal.
Isso, o dia 10 hoje foi instituído em Portugal, tá? Desde 1981. E aí no Brasil foi criado o dia também nacional, né? Mas ele é comemorado em todos os países da língua portuguesa, né? Da mesma forma.
É claro que nós temos a grande influência, né? O Brasil foi descoberto aí por Pedro Álvares Cabral, tem influência portuguesa aqui no Brasil e se assemelham muito o português utilizado em Portugal e o português do Brasil, né, professora?
Sim, são semelhantes, né? Com alguma diferença de algumas palavras que nós temos, né, em Portugal usado de uma certa forma, empregado de alguma maneira, e nós no Brasil usamos outras, né? Mas algum vocabulário. A princípio, né, nós temos a mesma língua, da mesma origem, da mesma raiz.
Com certeza. E por que que quando se fala na questão da língua portuguesa, se tem aquela... Muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade, né, com a língua portuguesa, desde a escola, são mudanças, acentos, palavras que têm o som de uma letra e que se escreve com outra letra, né, professora? Enfim, a questão da língua portuguesa é um pouco complexa, dá para se dizer assim?
A nossa língua é uma língua linda, bonita, né, de estudar, de aprender, de falar, mas assim é como tu colocaste, tem muitas exceções, né? Nós temos regras, mas nós temos muitas exceções. E aí o que tu tá comentando é da ortografia, que é uma dificuldade realmente que os alunos têm, e as pessoas também, né? Eu falo mais em aluno porque é mais o meu mundo, né, como escola, então eu sempre puxo mais para o lado da educação. Mas logicamente que, né, a gente precisa assim, e aí então... Também nós estávamos comentando o valor da leitura, né? Então, assim, você puxa para a língua portuguesa a leitura. Então, quem lê se expressa melhor, tem maior vocabulário, aprende a grafia também, visualizando. Então, a importância da leitura para nós podermos nos expressar.
Recentemente, aqui, a língua portuguesa sofreu, né, uma alteração ortográfica, né? Faz poucos anos, né, professora?
Isso, foi em 2009, aliás, entrou em vigor em 2006, tá? Era um acordo desses países que eu citei antes, né, que eles queriam unificar o uso da língua para facilitar. E aí foi feito esse acordo, demorou um pouquinho para entrar, alguns países entraram antes, e nós no Brasil foi a partir de 2006, né? Então foi a parte de acentuação gráfica, o uso de letras maiúsculas e minúsculas, daí aquela parte vai entrar trema, acento diferencial, né? Então houve uma mudança realmente na algumas regrinhas de acentuação, né? Houve uma mudança para unificar, para a língua ficar igual nesses países que falam português.
E nada melhor do que para falar bem, escrever bem, a leitura contribui muito.
Com certeza, né? Eu ainda atuo, né? Estou aposentada no Estado, mas ainda atuo dentro da, como eu estava te colocando, dentro de uma cooperativa educacional, a Coeducars, com o projeto Jovem Aprendiz. E tanto quando eu trabalhava, como agora, trabalhando com esses alunos, que é um público diferenciado, eu insisto muito sempre na leitura. Né, na leitura, assim, do livro físico, porque hoje em dia também com a tecnologia, a gente sabe que os e-books estão aí, a meninada gosta muito de internet, celular e etc, mas o livro físico, né, você pegar o livro na tua mão, fazer a leitura, manusear o livro, tem um valor muito maior, a meu ver.
Com certeza. E nada melhor do que começar com a criança, né? Desde cedo, né, professora? Para que não se tenha dificuldade no futuro, jovem, o adulto. A gente sabe que, como a gente destacou, a língua portuguesa tem várias exceções, tem várias regrinhas básicas, né? Então, nada melhor que começar desde cedo com incentivo dentro de casa, especialmente com relação à leitura, ao livro.
Com certeza, então a leitura vai nos ajudar nisso, né? A criatividade, a senso crítico, tu ter mais facilidade de expressão, tanto oral como na escrita, né? Para fazer os textos que são necessários, uma vida toda, né? Nós começamos lá na infância, quando tu colocaste, né? Lemos alguma coisa para as crianças, vamos introduzindo a leitura, pode ser dessa forma, fazendo com que ela desperte para o gosto da leitura. Na leitura a gente vai adquirindo melhor vocabulário, fazendo mais ideias, tendo uma leitura de mundo através da leitura, né? Você pode viajar através da leitura, conhecer lugares, gastronomia, enfim, tudo, né? A leitura nos dá esse prazer. E, logicamente, que isso aí, junto com a leitura, você vai adquirindo também, vendo as regras, né? As regrinhas que você tem dentro da nossa língua, aonde estão colocadas. Aí vai entrar a coerência, a coesão dos textos, né? Então, facilita muito. E as regras, nós precisamos estudar as regras, porque não é só dentro da nossa língua portuguesa e lá na escola, dentro de linguagem e comunicação. Você vai escrever em matemática, você vai escrever em ciências, você vai escrever em química, né? Você depois vai ter que fazer um bom currículo, você vai ter que fazer uma boa redação para vestibular. Então, assim, a nossa língua precisa ser priorizada, valorizada, as regras têm que serem obedecidas, né? E quando eu dava aula e quando ainda falo com meus alunos, assim, ó, às vezes a gente comete alguns erros de concordância na fala verbal, né? Que é na nossa linguagem coloquial. Uhum. Então, até é aceito, digamos assim. Mas no momento que você vai colocar no papel, que você vai escrever um texto, você tem que priorizar muito nossas regras. Né? Não estou dizendo que nós não tenhamos que respeitar as regras, mas existe essa aceitação, digamos assim, né? Às vezes eu faço uma colocação de um pronome, alguma coisa, uma concordância errada quando falo, mas na hora da escrita você tem que primar.
E a senhora falou muito a questão das regras, né? A gente aprende na escola sempre aquelas regrinhas que a gente não esquece pro resto da vida, né? Eu tenho uma que eu lembro até hoje, professora, que são os dois dedos para cima, né? E em cima e embaixo, se escreve junto ou separado? Eu sei que em cima é separado pela distância dos dedos, embaixo é junto pela proximidade, né? Isso é uma regra que me gravou até hoje, no momento que a gente vai fazer algum texto, eu tenho. São regras importantes que se aprende na escola.
Com certeza, todas as regras são importantes. E isso está colocando, às vezes o professor usa, né, essa habilidade de mostrar de alguma outra forma que você faça um vínculo com alguma coisa para te não esquecer mais a regra. Né? Então, assim, tem várias modalidades que a gente usava com os alunos e usa ainda, né? Mas é importante, as regras são muito importantes você aprender. Algumas a gente, às vezes, até esquece ou não recorda, né? Porque faz pouco uso, mas no momento, que outra coisa importante que eu sempre estou colocando para meus alunos, o importante da dúvida, o melhor é você fazer a pesquisa. Exato. Né? Aquilo que você pergunta no momento, você até sana a tua dúvida. Mas no momento que você pesquisa, que tu procura uma dúvida, seja de ortografia, seja uma outra regrinha de concordância ou acentuação, aquilo vai ficar gravado, né? Porque você pesquisou, você foi atrás, você teve o interesse de aprender. Então, certamente, você esquecerá, né? Bem bem menos do que se você só pergunta alguma coisa.
A professora Ana Brito trouxe um livro aqui. Gostaria que a senhora trouxesse essa mensagem importante aí que tem no livro.
Então, com a permissão tua e dos ouvintes, eu quero ler um pequeno texto que eu gosto muito, leio várias vezes, que é do autor Eduardo Galeano, do livro Dos Abraços. E o texto diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas da areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, com esse texto, o que que eu quis colocar? Que as boas narrativas trazem a experiência de olhar o que nós não vemos. As histórias, assim como as crianças, precisam dos pais e das mães que aceitem o desafio de alimentar e ajudar no crescimento e na promessa de futuro. E aí eu trago para as escolas. O que que nas escolas nós podemos fazer pelas crianças que chegam com esse pedido: me ajude a olhar? Então, a escola, nós fazemos o quê? Como professores, nós fazemos o quê? Que espaço nós damos para as perguntas do conhecimento? Educar hoje em dia é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas nós temos que levar em frente, porque é essencial para que a pessoa tenha conhecimento para a sua vida. E encerro com a seguinte palavra: nós precisamos sair do lugar daqueles que tudo sabem, em direção ao lugar de quem precisa aprender.
Com certeza. Está aí, então, essa mensagem importante que a professora Ana Brito traz conosco aqui no programa Temática, essa mensagem alusiva ao Dia da Língua Portuguesa e, é claro, né, celebrado nessa segunda-feira com suas peculiaridades. Obrigado, professora, e até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar de alguma ajuda ou quiser algum assunto, a gente está à disposição.
Obrigado, professora Ana Brito, 33 anos aí, lecionando a língua portuguesa e, é claro, contribuindo conosco nesse dia especial, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, nesta segunda-feira, 10 de junho.